Sua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história. Apresenta Biografias, segunda temporada.
Nove horas e 9:26, maral temperatura de 21 graus, supermanhã de sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. Com muita honra, iniciando a segunda temporada do nosso projeto Biografias. Por aqui, sempre alguém muito especial que divide com a gente a sua história, sua caminhada e suas conquistas. Uma conversa para emocionar. Então, vem com a gente. Jandir Bisolo, 70 anos, bem vividos, marauense, esposo da dona Marinês, dois filhos, uma neta e mais alguém que está a caminho também, que venha com muita saúde, torcedor do Grêmio, seu hobby pescaria e sua música preferida, aquela, o Reino Encantado. Depois a gente roda para fechar aqui aquela do Reino Encantado, do Lourenço e Lorival. Jandir, que honra tê-lo com a gente aqui, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite nessa manhã aqui. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculan, o prazer é meu de estar aqui nessa emissora para a gente conversar um pouco sobre a vida da gente, né?
Você falava de que é natural de Gramadinho, grande capital do Gramadinho, é isso?
Isto, é. Eu nasci no interior de Gramadinho ali e nasci lá em Gramadinho, porque naquela época era a parteira que fazia o parto, né? Então, nasci lá em Gramadinho. Eu sou filho de Teodoro Bisolo, meu avô era descendente imigrante italiano, daí ele veio da Itália. Em 1912, ele foi morar em Gramadinho. Inclusive, ele foi um dos fundadores daquela comunidade lá em 1918, né? Então, eu posso dizer com orgulho que eu sou filho daquela terra e filho de quem construiu aquela comunidade também, ajudou a construir.
Deu o passo inicial?
Deu o passo inicial, isto.
Quantos irmãos em Jandir?
Nós somos uma família de 10 irmãos, 7 homens e 3 mulheres. Eu sou o oitavo da família.
Quase um time de futebol?
É, quase um time de futebol. A minha esposa, daí ela são 14 irmãos, né? E ela também é a oitava da família, né? Então.
É todos vivos ainda?
Não, eu tenho dois irmãos falecidos.
Os pais também?
Os pais também são falecidos. Hoje ele estaria, a minha mãe faleceu com 93 anos, hoje ela teria 110, 112 anos, no caso, se fosse viva.
Sua infância sempre na nossa querida Gramadinho?
É, a minha infância eu passei, eu estudei, o primário foi lá na escola de Gramadinho, mas a minha infância, criança e adolescência, passei mais na comunidade dos Triquês, né, por causa do futebol, que a gente jogava bola ali, o campo era bom, né, e tal. Mas a juventude daí foi em Gramadinho, sim, ali na comunidade de Gramadinho, daí. Mas tempo da infância ali, coisa mais, era na comunidade dos Triquês.
Os demais irmãos estão pela região, pela cidade?
É, assim, o meu pai, como foi que nem uma choca. Conforme os filhos iam crescendo, ele colocava ao redor ali. Então, todos os meus irmãos moram na comunidade ali de Gramadinho. Eu tenho uma irmã que foi embora para o Paraná, né? E uma mora em Passo Fundo, senão os demais moram todos ali, entre Triquês e Gramadinho.
O fato de os pais serem chocas é bom para os filhos, Jandir?
Para um lado é e para o outro não, porque senão cria até uma certa dependência, né? Então, para um lado é bom, porque daí fica toda uma família toda unida, né? Mas para um outro lado também se torna muito dependente, né? Assim. Então, existe a vantagem e a desvantagem. Mas assim, ó, eu posso dizer, eu saí de casa, por exemplo, com 20 anos. Quando eu fui para o quartel com 18, depois eu fiquei mais um tempo em casa e saí. Mas assim, ó, me tornei um pouco mais independente do que os meus irmãos, né? Porque fora de casa a gente tem uma outra realidade da vida, né? Então a gente tem que aprender a fazer um pouco de tudo para poder...
Ou seja, começar cedo a se virar.
Isto. Daí, por exemplo, os meus irmãos continuaram na atividade da agricultura, todos eles, eles não podem se queixar tão bem, claro, né? Uhum. Mas assim, eles não tiveram assim, uma outra oportunidade de fazer alguma outra coisa a não ser aquilo que foram criados para fazer, né?
Os pais eram pais exigentes, rígidos com a família ou não?
Ah, eles cobravam. Meu pai ele cobrava bastante, assim, mesmo porque era a própria lei, todos eles eram assim, né? Quem mandava em casa era o pai. Então, se a gente caísse fora da linha, o laço pegava. Não era assim...
Então, era de cinto ou de corda?
Sim, era sim e não, era não. Não era aquele meio termo. E uma olhada assim, meio atravessado, quando a coisa não... já se entendia que se a gente não obedecia, vinha coisa mais pesada depois.
E o tamanco pegou o Jandir várias vezes ou não?
Eu sempre digo que... Um dia eu apanhava porque merecia e outro apanhava para o pessoal não perder o treino. Mas assim, não sei, mas eu levei muito laço. Né? Não por, sei lá, mas era o costume, né? Geralmente os pais, se a gente não obedecia, era cobrado, né? Então...
De certa forma, isso te magoava ou não?
Magoava, mas eu acho que assim, ó, foi uma educação rígida, mas eu aprendi muito com isso. Eu sempre digo assim, ó, eu fui conselheiro tutelar e a gente sempre orientava as pessoas para não tomar esse rumo. Mas quando a conversa não diz mais nada, um tapa na bunda, ele vai bem. E ela serve para educar. Então, eu acho que foi um pouco exagerado, mas também serviu como educação. A educação na escola e a educação na vida, né? Então, ajudou bastante. Eu acho que também...
O que que você herda dos pais e que hoje reflete na sua caminhada com sucesso?
Olha... O que reflete dos pais, por exemplo, assim, a minha mãe sempre foi uma mulher trabalhadeira, caprichosa, meu pai também sempre o capricho, as coisas, ser trabalhador, conquistar as coisas pelo próprio mérito, assim, sem ter que estar dependendo dos outros, isso é uma herança boa, cultivar os valores, por exemplo, não desprezar os outros, mas fazer com que sempre possível ajudar quem precisa. Isso são o que a gente recebeu. Viver em comunidade, a gente sempre teve esse contato com a comunidade. Respeitar sempre os mais velhos, independente da... Isso é herança que a gente levou dos pais. E da...
Tua relação com os demais irmãos na infância, como é que foi?
Olha, eu como sou o oitavo da família, então a gente também... A hierarquia era quem mandava, eram os mais velhos. Então, eu não tinha muito o que fazer, era sempre o que tinha que obedecer, né? Então, mas assim, ó, claro, sempre teve, em todas as famílias, imagina hoje, eu tenho dois filhos, por exemplo, graças a Deus, nunca tiveram atrito. Então, família pequena é mais fácil, mas família grande sempre tem aqueles atritos, principalmente mais no tempo da adolescência, né? A disputa, a rivalidade e coisa. Mas assim, a gente sempre foi, sempre viveu como família, né? Sempre.
Você falou e confirmou de que o tamanco te pegou várias vezes. Te pegou por quê? Você aprontava muito? O que que você aprontava, hein?
Eu não sei se aprontava ou se era hábito que, às vezes, por exemplo, assim, vamos dizer, meu pai costumava ir dormir de meio-dia. Fazer uma cestazinha. E daí as crianças não vão dormir, vão brincar. E daí você fazia um barulhozinho fora que acordava, daí já levantava azedo, né? Então, aí já era um motivo do cara levar uma, alguma advertência assim mais severa, né? Mas assim, então não sei se aprontava ou não, né? Eu achava que não.
Você acordava cedo?
A gente tinha que acordar. Porque assim, ó, Maculan, eu te digo, hoje, por exemplo, a gente anda tudo meio torto. Claro que eu, por exemplo, em virtude de um acidente que eu tive. Mas nós trabalhamos muito quando éramos crianças. Nós não tínhamos, era meio dia na aula e meio dia na roça. Então, naquela época não se tinha máquina. Hoje é tudo fácil, mas naquela época era tudo trabalhado braçal. Então, por exemplo, no tempo, que nem nessa época aqui, que era capinar no milho, limpar as lavouras, né, e tal, a gente tinha que levantar 5 horas da manhã, agora está clareando o dia. A gente estava de pé para ir na roça, para ir trabalhar, para render o dia, né, e coisa. Então, não era assim quando se tinha 14, 15 anos. Com 9, 10 anos, a gente já fazia os afazeres da casa e os da lavoura também.
Por aqui o nosso projeto Biografias, hoje nossa conversa especial acontecendo com o Jandir Bisolo Marauense. Jandir, antigamente os pais tinham uma certa resistência em mandar os filhos para a escola, ou seja, o trabalho era mais importante. Sim. Hoje há um arrependimento. Como é que era na tua época, hein?
Não foi diferente. Eu também, por exemplo, a minha última professora lá no colegial, porque em Gramadinho tinha uma escola, ela era estadual, mas ela cursava até a quinta série do primário, né? E depois vinha para o Marau, para a cidade, para fazer o ginásio, né? Mas na época, a minha última professora, ela queria que eu estudasse. E meu pai foi muito resistente, que ele precisava de homem em casa para trabalhar, porque a lavoura era um tratorzinho, né, no caso. Porque não tinha máquina naquela época, era tudo a braço. E eu fui me aperfeiçoar mais nos estudos, mas depois mais velho, né, e tal. Mas foi bem difícil. Assim, meus irmãos estudaram, o mais velho deu, daí ele ficou no seminário, estudou a padre e coisa. E eu também queria ir para o seminário, porque eu queria ir estudar, dar uma assim, continuada. E o pai, não, tem que trabalhar, porque tem que estar em casa, trabalhar e coisa assim. Não foi... E era todas as famílias, era assim. O homem era feito para trabalhar na roça, né? Daí ele dizia assim, que achava que quem estudava era só para ser professor. E daí... tinha essa mentalidade, né? E como é que ia ter tanto professor, daí iam trabalhar onde? Mas assim, foi... Não foi diferente comigo, né? Teve essa resistência com relação à educação. Porque meu pai, por exemplo, ele estava semi-analfabeto, né? Ele sabia ler algum pouco, assim, o documento e assinar, porque ele foi 2 anos na aula só. E daí saía de lá do Gramadinho, ele ia na aula em São José dos Reis. E naquela época nem tinha escola no Gramadinho, não tinha nos Triquês, não tinha. Era São José dos Reis, então era longe. Então, naquela época não tinha estrada, não tinha transporte escolar. Hoje, por exemplo, pega na porta da casa e leva para o colégio. Naquela época era tudo a pé. Então, ele também não foi nisso. Então, achou que ele também vivia assim e os filhos também tinham que ser assim, né?
Do que o Jandir tem mais saudade dos pais hoje, hein?
Olha, o que eu tenho saudade dos meus pais, por exemplo, assim, o meu pai tinha o costume, assim, de noite, a gente no verão, quando o tempo à noite era, a gente saía lá fora, né? Então, ele contava história, cantava música italiana, e a gente fazia aquela tempo de criança, né? A gente fazia aquelas arestas, assim, lá fora, na... um tempo assim, olhando para as estrelas, contando...
Noite de luar.
E aí a Filó, que a gente ia de noite, então a gente convidava para ir nos vizinhos, a Filó e coisa, né? Então essa...
Você falou de que aos 20 anos saiu de casa, é isso?
Sim.
Veio para Marau?
Não, eu fui para o quartel, depois eu saí e fui trabalhar de empregado. Eu fui trabalhar de empregado, daí eu já não me tornei independente, né? Não dependia mais da lavoura, né? Da casa e tal.
Fazer o quê?
Aí eu trabalhei em granja, naquela época poucos tinham máquina, né? Daí fui trabalhar em granja e assim, fiz um curso técnico, fiquei um tempo lá em Itapera fazendo um curso técnico agrícola, né? E tal. E daí, nesse sentido, eu saí da casa e me tornei um pouco independente, né?
Aqui na cidade, você fez o que exatamente?
Aqui na cidade, depois que eu casei, daí eu saí, eu casei com 26 anos, e daí eu vim para a cidade para trabalhar de pedreiro, na construção civil, né? aí quando eu trabalhei até pouco tempo atrás, né? E isso me deu, assim, bastante conhecimento, bastante amizades e como eu te disse antes, né? Eu saí de casa e me tornei independente porque fui aprender outras profissões, né? Fui trabalhar de motorista, trabalhei no batalhão ferroviário aqui na construção da ferrovia Amaral Passo Fundo a Porto Alegre, né? Aqui no Capinguí. Então tudo isso me ajudou, né?
Por aqui o nosso projeto Biografias, hoje com muita honra conversando com o marauense Jandir Bizzolo. Jandir, a sua presença no mercado de trabalho como pedreiro e depois até como autônomo, foi escolha? Como é que foi esse ingresso aí na vida de pedreiro?
Foi um acaso, porque quando eu vim da lavoura, eu vim morar na cidade, daí eu fui morar na Vila Rigo. E eu não tinha casa para morar, eu pagava aluguel. E daí naquela época lá, não é que nem hoje que tem oferta de emprego e muita gente não sabe aproveitar a oportunidade. Aquela época a gente tinha que escolher aquilo que aparecia. E surgiu a necessidade, me empurrou para essa atividade, né? Então eu já tinha um pouco de noção do que era trabalhar de pedreiro, mas não tinha, assim, uma qualificação. E daí surgiu uma vaga de emprego e fui trabalhar. Inclusive, trabalhei 2 anos nessa empresa que eu entrei, trabalhei 2 anos. Depois trabalhei mais 2 anos com uma empresa de Passo Fundo, quando foi construído aqui aquele prédio, o primeiro prédio que saiu de 10 andares em Marau. Daí eu trabalhei ali nessa empresa por mais 2 anos. E quando terminou essa obra, me pediram para mim, tinha que trabalhar Passo Fundo, e eu trabalhei uma época em Passo Fundo, ia de manhã e voltava à tarde, de noite, né? Só que daí era muito descômodo, eu tinha família, tinha uma criança pequena e tal, daí acabei saindo para trabalhar por conta. E acabei pegando o serviço e tal naquela época e deu certo. Daí, graças a Deus, nunca me faltou trabalho. Sempre trabalhei, sempre sobrando serviço. E foi assim meio por acaso, não foi assim, a necessidade fez com que eu tomasse esse rumo na vida, né, trabalhar na construção civil, né. E qual, assim, eu hoje eu vejo que foi bom porque eu passo numa obra que eu fiz, aqui tem o meu trabalho, aqui tem o meu suor, né, aqui tem... Então eu tenho aqui nessa vida profissional, eu tenho mais de 100 obras que eu fiz, que participei em Marau. Então já não é pouca coisa.
É verdade. Então, foi nessa época que você sofreu um acidente, é isso?
Isto, mas eu já fazia uns 4 anos, 5 que eu estava trabalhando já autônomo, né? E daí eu tinha 39 anos quando eu sofri esse acidente, eu caí de uma altura de 6 metros. Graças a Deus eu estou aqui vivo, porque podia ter me acontecido outras coisas, mas Deus foi tão bom comigo que hoje eu tenho uma sequela desse acidente, mas... eu podia estar numa cadeira de roda, ou podia estar no cemitério, né? Mas hoje eu estou aqui, né, com dificuldade, uma sequela que a gente vai carregar por o resto da vida, mas eu estou vivo, estou e trabalhando, assim, ó, e sempre eu penso comigo, né, que as pessoas, muitos... discriminaram, né? A pessoa que lá tem problema de deficiente, tá? E tem outros que dão oportunidade. Então, assim, ó, o deficiente físico não precisa de pena, é oportunidade. Então, eu tive essas oportunidades e eu agarrei e tô aí, né? Só hoje eu não consigo, por exemplo, fazer porque eu não consigo erguer peso, né? Então, a minha coluna tá grampeada e que eu tive fratura de vértebra. Então, hoje, por exemplo, para mim carregar 5 quilos, 10 metros de distância é um sacrifício. Então, eu já meio por isso que abandonei a profissão, né?
Bom, você também sempre se envolveu com muito carinho, com muita emoção, com muita vontade nos serviços paroquiais. O que te levou a fazer isso também?
Olha, como eu disse no bloco anterior, o meu avô foi um dos construtores da comunidade lá de Gramadinho. Meu pai sempre trabalhou em comunidade, meus irmãos também foram envolvidos. Eu, quando vim para Marau, como eu disse, fui morar na Vila Rigo. Depois eu me transferi, que daí eu adquiri um terreno, fui morar no São Pelegrino. E lá no São Pelegrino, naquela época, era capoeira, não tinha nada. Hoje é uma cidade, é um centro, no centro praticamente, ali tem... Mas eu fui o 13º morador daquele bairro. E lá a gente... Naquela época, o Frei Wilson João queria construir uma comunidade lá, porque era meio longe e tal. E daí eu fui escolhido lá para os moradores para levar adiante aquela comunidade. E daí a gente acabou se envolvendo lá na construção da comunidade, tocamos. Aí, na paróquia, a gente sempre ajudou a minha esposa também, quando precisava fazer festa, quando tinha festa, vinha fazer cuca, trabalhava, eu sempre trabalhei quando precisava. Sempre. Então, assim a gente carregou essa como quase que uma obrigação de fazer serviço comunitário. Porque a gente não se sentia bem se a gente não ajudasse. Então a gente trabalhou na comunidade São Pelegrino, na gruta, inclusive fiz obra lá na gruta. Então a gente, nas comunidades, a gente sempre era convidado para trabalhar, onde podia a gente ia. E aqui na paróquia também, na questão do conselho paroquial, né, a gente fez parte vários anos, na pastoral familiar por mais de 15 anos. Então, isso a gente se sentia bem e era como se fosse o trabalho de casa, né? Prestar serviço para a comunidade.
Jandir, a vida é feita de escolhas. Você acredita que escolheu bem a sua vida, no que fez?
Sim, eu acho que sim. Eu não posso me queixar, eu acho que eu sou uma pessoa feliz. Tenho uma família bonita, dois filhos saudáveis, inteligente, trabalhador. Tenho uma esposa que é companheira, amiga, tá sempre, a gente é muito cúmplice um ao outro, né? 44 anos de casado, eu acho que a gente tá, eu acho que foi tudo, eu passei por momentos difíceis na minha vida. Quando eu me acidentei, a gente tinha pouco recurso. E eu tinha dois filhos, o Samuel tinha 6 anos e o Cid, o Cedemiel, tinha 12. Então, um adolescente e uma criança. E eu fiquei 3 anos praticamente vivendo do auxílio doença, né? Que não dava mais mal para os remédios. Mas a gente nunca desistiu, a gente sempre foi persistente. A minha esposa fazia pão para vender na cidade, para costear as despesas, um pouco. E claro que a gente nunca teve aquilo que a gente gostaria de ter tido, mas Deus sempre me deu o necessário para viver. Então isso, às vezes, a gente lembrando, a gente fica meio emocionado, né? Porque não foi assim uma vida fácil, mas eu posso dizer, venci.
Você acredita que a fé é que superou tudo isso? Através da fé superou-se tudo isso?
É, eu te digo, a fé e a sensibilidade.
Sensibilidade.
Porque se tu não tem sensibilidade, não adianta ter fé. Tu tem que perceber, ser sensível àquilo que acontece ao redor. Então a gente, às vezes, a situação está difícil, mas vai melhorar. Vai melhorar. Então a fé e ter aquela sensibilidade de acreditar que... Porque se a gente tem fé meio assim...
Duvidosa?
Desculpa. Não vai. Então, eu digo assim, ó, eu nunca me aproveitei da minha história para tirar proveito. Mas sempre aproveitei do meu trabalho para superar as dificuldades.
Jandir, então, Jandir, na ponta da agulha, já a tua música preferida... De coração te agradeço pela sua presença. Eu sei que o nosso tempo foi curtinho demais aqui, mas te agradeço de coração pela sua presença. De coração para você, família toda. Boa sorte, amigo.
Eu que agradeço, Maculã, por essa oportunidade. E agradeço mais uma vez esse convite de estar aqui para contar um pouco da minha história, né? E sucesso com esse programa.